E aí hoje eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu, sobre verdade que está acontecendo com muita gente, né? Eu vou falar sobre síndrome do pânico e crise de ansiedade. Tudo começou no dia 26 de dezembro do ano passado, e às 11h30 da noite. Eu estava num hotel e comecei a sentir as mãos geladas, né, os pés gelados. Fiquei trancado no hotel, comecei a ligar a televisão, comecei a ouvir os noticiários sobre a Covid. Tinha acabado de falecer um amigo meu. Enfim, comecei a sentir uma sensação que eu já tinha ouvido falar isso, mas nunca tinha sentido na pele. Depois, até conversando com pessoas, as pessoas falavam: pô, mas você é um ator bem-sucedido, com uma família bacana, você sente isso? Não, você não. Essas coisas a gente não escolhe, né? É um gatilho que dá. E a gente falar sobre saúde. Principalmente sobre uma coisa que é ligada à nossa mente, é muito importante. Comecei a sentir isso, essa sensação de morte iminente. Estava num hotel trancado e comecei a ligar para as pessoas para tentar uma ajuda, né? E ligado na televisão, aí botei um desenho animado, tentei dar uma relaxada, botei no Peppa Pig, num Cartoon Network, para ver se melhorava, a coisa só piorava. E comecei a ligar para os amigos e nada, ninguém me atendia. Liguei para casa para falar com a minha família, também ninguém assim, até que eu consegui falar com a minha sogra. Sim, eu me dou bem com a minha sogra. E ela me atendeu, falei: ó, está acontecendo isso. Ela falou: vem para cá. Mais ou menos uns 20 minutos de carro, já com uma sensação, tentando já desfalecendo e não, mas enfim, chegando lá, ela olhou para mim, viu meus lábios brancos, falou: Marcelo, você está. Parece que você vai morrer. Tudo que você não precisa ouvir quando você está passando por isso, se alguém falar para você: acho que você vai morrer. Então, achei realmente que eu ia morrer, porque ela, sem querer, só potencializou isso. E aí comecei o noticiário passando, né? 300 mil mortes. Eu falei: será que é mais uma estatística? Eu estou vendo isso. E não era Covid. Eu sei que era uma coisa da minha cabeça, mas eu não sabia como dominar aquilo. E eu falei: liga para o meu médico, meu clínico geral. Por favor, liga para ele. Nisso entrou meu sogro, também na sala, que tem pouco cabelo. Quando ele me viu, o cabelo dele ficou em pé, o resto que ele tinha. E ele falou: você está com os lábios muito brancos. Muito brancos, você está pálido. Eu falei: vou morrer, né? Segunda pessoa que falou isso. Hoje em dia eu rio disso, mas foi uma sensação trágica. E ela falou com o meu clínico. Meu clínico falou: dá um remédio para ele. E aí ela voltou para o quarto, onde eu estava deitado. Eu falei: eu estou passando muito mal, não sei o que está acontecendo comigo. Ela falou: vou te dar um remédio. Eu falei: é alguma coisa light? Eu estava com essa coisa de. Não, é uma coisa natural, você vai adorar. Abre a boca. Eu falei: abri a boca. Eu falei: o que que é? É uma coisa natural. Rivotril. Botou Rivotril. Botou 20 gotas de Rivotril na minha boca. Eu falei: quantas gotas? Ela falou: são seis, mas ela mentiu. Ela falou: foram 20. E aí eu desmaiei, claro. Me acalmou realmente. Depois disso, fui procurar o que estava acontecendo comigo. Fui atrás de quatro clínicos gerais, cinco dermatologistas. Não sei por que uma pessoa com síndrome do pânico, que diz assim, vai procurar dermatologista, mas eu procurei. E aí uma das pessoas, meus amigos, falaram: você está louco, né, cara? Porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Mas o mais curioso que eu descobri nisso tudo é que o que a gente passa, o que a gente sente, o que eu sinto, eu estou me tratando hoje em dia, descobri que 6% da população mundial sente, passa o que eu sinto. Tem pessoas que suicidam por causa disso. Eu fiz um post na internet dizendo isso, foram 450 mil curtidas e comentários gerais, e eu vi, eu preciso falar sobre isso. Porque as pessoas têm que saber que todo mundo passa por isso. E que tem cura. Tem como você se curar. Os gatilhos, eles aparecem assim, de uma maneira muito grande, né? Por exemplo, eu fui para Curitiba fazer um trabalho uma semana depois. E eu estava dentro de um quarto de hotel. E só de eu estar num quarto de hotel, como eu tive a primeira experiência no quarto de hotel, eu falei: eu vou sentir aquilo de novo. O que é que aconteceu? Eu senti. E aí liguei para o meu empresário que estava no andar de cima, ele não me atendeu. Eram 4h30 da manhã, eu tinha acordado às 7. O coração disparou, mão gelada de novo. Eu fiquei andando pelo quarto do hotel, tomei um banho, lembrei: ah, toma um banho de água quente, não sei o quê. E fui andar pelos arredores ali do hotel, até das 6 horas da manhã, o dia amanhecendo. É muito forte o que a gente sente. Vejo relatos de pessoas que vão para o hospital e os médicos minimizam isso que a gente sente. Falam: não, ele não tem nada, dá um ansiolítico para ele, manda ele para casa, tem coisa mais séria aqui. Só que o que a gente sente é muito sério. Porque tem pessoas que se matam, tem pessoas que piram, que enlouquecem. Mas tem cura. Uma das minhas curas foi um livro muito importante que mudou minha vida, chamado O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Esse livro, ele é É um divisor de águas na minha vida. Eu descobri uma chave lá, que está tudo na nossa mente, né? Então, alguns exemplos que aconteceram com o livro foram muito importantes. Primeiro, conversar com a crise. Conversar com a crise. Quase como se a crise fosse uma entidade, entendeu? Ela está aqui do teu lado. O Enrico Caruso, que foi um cantor italiano de ópera, muito famoso, ele cantava no Scala de Milão, que era tipo o Maracanã das óperas. No livro conta isso. Ele foi cantar e uma vez ele começou a ter uma síndrome de pânico. Ele mandou cancelar o show, foi para o camarim, olhou para ele e falou, calma, eu vou conseguir, você não vai me dominar, eu sei o que está acontecendo, você está querendo me dominar, mas você não vai me dominar. E ele conseguiu, conversou com a crise, foi lá e fez um grande show. Eu, quando eu li isso, eu estava tendo a terceira crise no quarto da minha casa, com as crianças, com a família, e eu senti que a crise estava vindo. Começou os pés gelados, eu estava vendo um desenho animado com as crianças. E aí eu lembrei disso, eu falei, eu me acalmei, respirei e conversei com a crise, porque eu vi que ela estava vindo. Parece meio louco o que eu estou falando, mas não é. É verdade isso. Eu conversei com ela, me acalmei, descobri que ela dura 15 minutos, só que nesses 15 minutos interruptos é enlouquecedor para quem sente. Depois passa, né? E conversei com a crise, ela passou. E uma coisa que fala também no livro, que é muito importante, que é como a nossa mente nos trai. Posso me trair se eu ficar nervoso. Então eu tenho que me acalmar. Respirar. É só a gente acreditar no ar. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente é o que a gente come, né? As pessoas falam isso, né? A gente é o que a gente pensa. Então é o que a gente pensa, é o que a gente é. A gente tem que pensar positivo. Um livro que eu gosto muito também, de Yogananda, chamado Onde Existe o Lu. Yogananda foi um grande pensador também. A gente não precisa ser um Yogananda para poder ter calma na vida, no dia a dia, mas a gente pode tentar pensar no presente. É isso que eu procuro fazer hoje em dia, né? A gente fica muito preocupado com a opinião dos outros na internet, por exemplo. É uma coisa que vai levar a gente à loucura. Ou você posta você com uma roupa bonita, alguém te critica, ou um posicionamento, alguém te critica. Eu, por exemplo, como ator, já fiz esperar crítica de teatro sair na madrugada, comprar o jornal na banca às 5 da manhã para ver se a pessoa estava falando bem de mim. No dia seguinte, esse jornal vai estar rolando peixe na feira. Então, isso nos traz sofrimento. Então, isso que eu senti e que muita gente sente é a opinião dos outros, nos traz sofrimento e muito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é eu gosto de pessoas que não precisam que todo mundo goste delas, né? A gente quer ser aceito. A gente quer ser aceito pela nossa família, pelos nossos amigos. A gente quer ser aceito por todo mundo. E a gente tem que ser aceito pela gente, porque a gente é. Então, por isso que eu quero falar sobre a minha verdade. Essa minha verdade é essa. O que eu passei, o que eu sofri, o que eu estou terminando de sofrer, porque eu estou em tratamento ainda. Eu tomo remédio todos os dias. Procure um profissional de saúde. Não faça que nem aqui o amigo Marcelo procurou 5 médicos, tá? Porque não vai adiantar nada. E eu cheguei a um ponto de uns 5 médicos, um me dá um remédio. Aí eu pegava um remédio do outro, botava um pedacinho do remédio do outro, fazia um shake de remédios. Falei, vai dar certo? Não, só piorava, claro. Então não faça essa burrada. Comecei a descobrir que esses gatilhos que eu sentia também tinham a ver com a minha infância. Sou ator hoje em dia, estou falando aqui para você, mas eu era um garoto com 15 anos de gago, tímido. E eu era músico, tocava de gaita, de olhos fechados, né? E eu me lembro que as meninas no colégio falavam, ah, Marcelo, bonitinho, tocando gaita de olhos fechados, que charme. Não era charme, eu tinha medo, pânico de encarar a plateia. Não tinha charme nenhum. Então, essa minha timidez me trouxe problemas na minha infância e depois eu fui vendo, com esses gatilhos que eu tive, que tem muito a ver com o que eu sou hoje. Eu me lembro que, com 15, 16 anos, tinha uma menina linda na escola, eu convidei ela para ir para uma casa que meu pai tinha na praia. Ela era linda, tinha uns olhos verdes. Eu fui passar um fim de semana com ela. E eu, doido para dar um beijo nela e poder... Essa coisa de garoto de 15 anos. Fomos para a praia, a gente estava na praia junto. E eu me lembro que ela ficava me olhando assim, linda, né? E eu olhando para ela, e a praia sozinha, só nós, a gente brincando, mergulhando. E uma hora eu falei assim comigo, né? Falei, vou dar um beijo nessa menina. E ela ficava me olhando assim, tipo, vem, me beija, né? E eu uma hora falei para ela, eu preciso falar uma coisa com você, Elisa. Ela fala, já com o rosto aqui. Pode falar, Marcelo, você é tão fofo fazer assim na minha bochecha. Aí eu não consegui, eu falei assim, olha, eu acho que vai chover. Ela, o quê? Então, puta, de um sol, como vai chover? Eu acho que vai chover. Ela falou, Marcelo, você é muito engraçado, né? Que fofo que você é. É tudo que um homem não quer ouvir nessas horas, que você é fofo, né? Bom, mas enfim, tem muitos anos isso, mas tem a ver muito com o que eu sou, né? A minha timidez, eu me lembro que eu voltei no carro com meu pai, com ela, eu tentava tocar a mão nela assim, e ela estava dormindo já na volta para o Rio de Janeiro, e eu tentava chegar assim na mão dela aqui, era um sofrimento para poder encostar o meu dedo mindinho no dedo dela. Chegou meu pai e falou, filho, você está suado, estava suando em bicas. Você está passando mal? Eu falei, não, pai, não é nada, não. Bom, alguns meses depois, eu vi ela saindo com meu irmão. Você vê como é que a vida é? Fura olho, meu irmão. Um beijo para você, Alexandre. Até hoje eu não esqueço disso que você fez comigo. A timidez tinha a ver muito com isso, né? Eu fui fazer teatro por causa disso, né? Eu estou falando isso porque isso tem a ver com tudo que eu tive. Minha mãe é uma pessoa que tem pânico. Eu já presenciei situações. Minha mãe, eu com 14 anos, a gente pegando um avião. Meu filho, fica aí. Eu falei, onde é que você vai? Eu vou na cabine do piloto. Eu falei, mãe, você não pode ir. Não, mas eu vou. Eu vou porque está nublado, vai dar um problema, eu vou lá. Foi na cabine do piloto. Ela me contou depois. E ela chegava para o piloto e falou, vira aqui que tem nuvem, vira. Tem nuvem aqui à esquerda, vai para a direita. Você está andando mais rápido, vai mais devagar. Tem mais nuvem aqui, vai no meio. Eu falei, mãe, você chegou para o piloto para ele desviar, pegar a direita? Ele falou, meu filho, deu certo, a gente pousou, está tudo certo. Está vendo? Eu vou fazer sempre isso. Eu falei, mãe, não faça isso. Até que minha mãe, um dia, a gente fez uma viagem para Buenos Aires. Ela falou, começou a chover muito. Ela falou, gente, vai cair. Eu falei, o avião nem decolou, mano, mas vai cair. Ela desceu do avião. E mais quatro malucas desceram com ela. O que aconteceu? Perderam a viagem, o avião não caiu, né? Óbvio. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o medo do passado, do futuro, do fracasso, né? Isso talvez seja o maior inimigo do homem, né? Que a gente tem um medo de que alguma coisa vá acontecer, né? A gente não fica vivendo o presente, né? Eu estou aqui agora falando para você, eu estou vivendo o presente. E eu lembro de uma outra história, eu estava mergulhando. Logo depois dessa situação toda do pânico, eu resolvi me botar à prova, né? E fui fazer um mergulho de 30 metros debaixo da água. E eu voltou o pânico de novo. E o instrutor me puxou. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. Ele falou, você vai conseguir. E eu comecei, me acalmei, lembrei da respiração toda que eu tinha que fazer, desci. E eu lembrei que se eu tivesse um pânico, eu morria. Porque não tem jeito. Se você está a 30 metros debaixo d'água, se você tem um pânico, você literalmente... Você tem uma embolia e você não consegue. Aí eu falei, caramba. Então, foi uma chave aquele dia para mim. Porque eu falei, tudo que eu estou sentindo agora é o que eu tenho que fazer na minha vida. Essa é a chave. Eu tenho que respirar. Eu estou aqui debaixo d'água, a 30 metros, as pessoas lá mergulhando, os peixes felizes da vida, e eu tenho que me acalmar. Eu consegui me acalmar. E eu falei, eu vou levar isso para a minha vida. Ali foi um divisor de água na minha vida, por incrível que pareça. Porque eu comecei a respirar devagar. E hoje em dia eu consigo respirar devagar. E esse tratamento todo que eu estou fazendo tem a ver com a meditação que eu faço, que é muito importante na vida, alimentação, exercício físico. É umas coisas que a gente fica pensando, né? A gente fica pensando no fracasso. Você tem que pensar no sucesso. A gente fica pensando na doença. Pensa na saúde, né? A gente fica pensando na morte. Como eu estava pensando muito em relação à morte, eu tenho que pensar o quê? Na vida. Na vida e no ar. O ar me trouxe isso, né? Aqui no presente. Isso foi o fundamental na minha vida. Tem cura. Tem cura. É só você acreditar no ar, respirar. E eu aprendi uma coisa muito importante nisso tudo que eu vivi, que é, eu acordo todo dia sorrindo. Desperto, mesmo as crianças berrando e caos em casa, eu acordo e faço assim. Ai, que bom, estou vivo. Agradeço. Aí eu começo meu dia a dia. Meditação, né? Falar comigo com compaixão, cuidar de mim, não se importar com a opinião dos outros, exercício, como eu falei, e agradecer. E eu acho que é importante assim, né? Procure um especialista. Não deixe as pessoas minimizarem o que você sente. Porque o que a gente sente é muito grave. E esses 15 minutos, 20 minutos são terríveis. Só quem sabe o que eu senti e passa por isso sabe exatamente o que eu estou falando. Então, E tem uma coisa que eu não posso esquecer. Eu quero agradecer todos os dias as 20 gotas da minha sogra lá, que foram muito importantes. Vou citar um trecho de uma música que tem muito a ver aqui no nosso caminho, de calma e de resiliência. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de que um pouco sei ou nada sei. Conheci as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amar para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. Obrigado, gente.